Esse momento a gente vê a dona Graça. Você vê na presidente da Petrobras, você pode, que ela está querendo fazer o bem, que ela está querendo acertar. Vamos nos lembrar aqui, desde o tempo da dona Dilma, na presidência, no Ministério de Minas e Energia, que havia briga entre a ministra Dilma e outros setores, inclusive do MDB, que queriam lotear os cargos da Petrobras. A dona Dilma não queria. A dona Dilma queria colocar técnicos. Mas teve que aceitar o loteamento. Está lá um cara, aliás, um belo companheiro, ex-deputado federal do PCdoB, da Bahia, Haroldo Lima, né? Ocupando uma das diretorias. Lá está um colega nosso senador, que depois foi candidato a governador do Ceará, que era do PSDB e veio para o MDB, pegando um dos cargos mais importantes, que é a questão dos portos e as plataformas de exploração do petróleo. Então, está lá. Eu acho impressionante isso. A CUT, a CGT, a Força Sindical brigando pelo fundo de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil. Eu gostaria de saber qual é o cunho ideológico. O que que a CUT pode fazer para melhorar a situação dos seus filiados com a presidência, com o comando do fundo de pensão da Petrobras. Mas é o que está acontecendo. É exatamente o que está acontecendo. Eu pensava, meu amigo Cristóvão, e a simpatia que eu tinha pela dona Dilma, senador da República, do estado que ela tem carinho, que uma vez ou outra eu ia poder conversar junto com gente, ter uma conversa com ela. Até uma vez pedimos isso. Até outra vez escrevi uma carta para ela, dizendo essas coisas. Nunca tive chance. Nada. Tem coisas assim, festa da uva, ela foi com um avião especial, convidou o Paim, convidou não sei o quê, um bolo da bancada. A mim nem um, nada. Tanto que eu nem foquei aquele ano, eu não fui na festa da uva. Essa última festa da uva eu não fui. Eu não sei. Eu sei as reuniões dela com o comando do MDB, e que estão muito. Que justiça seja feita, na minha opinião. O vice-presidente da República, o nosso companheiro presidente do MDB, está muito competente. Ele está atuando no sentido de acalmar as causas. Tão competente como é incompetente o nosso líder na Câmara. Que eu não sei como é que ele terminou lá. Juro por Deus que eu não sei como uma bancada de quase 90 deputados tem um líder como aquele. Que nasceu para ser mil coisas. Qualquer lugar que ele se metesse, ele seria vitorioso. Ele devia entrar no setor financeiro, ele devia ser o dono de uma empreiteira, ele é fantástico na capacidade de conduzir. Mas não líder do MDB, porra. A gente vê o Ulisses de um lado, o Tancredo do outro, e de repente está esse cidadão. Que a Dilma também não gosta dele. É uma das boas qualidades da Dilma. Mas dentro desse contexto, é que eu pergunto para onde que nós vamos caminhar. Para onde nós vamos caminhar? Qual é o nosso futuro? Essas notícias que estão saindo não era motivo para reunir governo, oposição, MDB e tal, para uma discussão do troca-troca. Está na hora do troca-troca, me dá que eu te tiro, me dá aqui que eu te pego lá. Era uma hora para estar discutindo a situação que nós estamos vivendo. A hora que nós estamos vivendo. E no meio disso, a grande crise nacional qual é? Afinal, o PT vai ter ou não vai ter governador, candidato a governador do Rio de Janeiro? ou vai apoiar o MDB? O PMDB vai ter ou não vai ter candidato a governador da Bahia? Ou vai apoiar o PT? Como é o Ceará? O líder do MDB no Senado hoje vai ser candidato com apoio do PT? Ou vai discutir com os irmãos Gomes o apoio dos irmãos Gomes? Essas discussões que nós temos. Em Santa Catarina, o PT vai apoiar o governador que foi eleito pelo MDB, mas é, não sei se PSDB ou PFL, mas está em negociação. A dona Dilma está recebendo e fazendo gentilezas enormes a ele. É essa briga. A presidente está brigando por palanque. A presidente está brigando por palanque. E cai de nós os partidos também. Eles estão reunidos lá, que eles querem e garantem que vão terminar com a ficha limpa para a eleição que vem aí. Vão terminar, que foi votado de uma maneira que não deve, e que vão mudar o negócio da ficha limpa. É muita coragem. Como disse o ex-presidente, em manchete de capa no Correio Brasileiro, é um retrocesso que ninguém pode acreditar que esteja para ser feito. E está, é o que estão discutindo. É o que estão debatendo. Porque tem muita gente que se vê atingida e que não pode ser candidato. Num país que nem o Brasil, que não há quem não reconheça que o grande problema do Brasil se chama impunidade. Mas eu duvido, traga quem quiser. Qual é o problema do Brasil? É a educação. É a educação por causa da impunidade. Os caras não fazem o que deviam fazer e não acontece nada. Nessa hora, eles querem, têm a coragem de querer mexer na lei da ficha limpa para liberar. Liberar e permitir, inclusive, que muitos que estão sob júdice ainda possam decidir a favor deles e para a próxima eleição, negócio de decisão só no segundo turno, ser definitiva não valer.
Senador Simão, eu peço permissão ao presidente para eu fazer uma opção de comentários.
Além do presidente, que eu respeito muito, no plenário está só Vossa Excelência.
Não, e o povo todo assistindo aqui, pela televisão.
Eu digo aqui que eu estava em casa.
E os nossos taquígrafos também.
E estava vendo, em casa, eu estava vendo a sessão do Senado que não começava. Eu pronto, arrumado, mas digo, bom, se... E de repente começou, está lá o senador Cristóvão, então eu vou. E para mim o plenário está lotado com a presença de Vossa Excelência.
Mas eu dizia, presidente, eu quero fazer diversos comentários, espero que a gente tenha tempo hoje. Primeiro uma ressalva, muito curtinha, é que o senhor falou que o presidente Lula ganhou no primeiro turno. E, não, ele foi para o segundo turno e eu dei minha pequena colaboração com 2,5% dos votos na campanha de 2006, para que tivesse o segundo turno. Então, ele foi e ganhou no segundo turno. Mas, feita essa ressalva, eu queria comentar diversos pontos. Vou começar pela Copa. O que mais me incomoda com a Copa, além de que o Brasil pode não ganhar, isso é o que mais me preocupa. E mais ainda, sabe o que me preocupa? Se vier o Francisco, Papa argentino, entregar a taça à Argentina. Aí vai ser uma tragédia muito grande. Aí vai ser uma tragédia. Mas hoje o que me incomoda, além do custo, e eu vou falar do custo, é a energia que a gente gasta falando da Copa, inclusive eu agora. Já não se conta mais piada nos botecos. As crianças nos intervalos de aula não falam das disciplinas que eles estudam. Nós próprios aqui estamos falando de Copa. Há uma energia intelectual desperdiçada nesse país por conta da Copa do Mundo ser no Brasil. Além disso, o custo financeiro. O senhor falou no nosso estádio aqui que está orgulhando o povo. O que eu vou falar agora vai contra meus eleitores. Há um orgulho de ter um monumento para 70 mil pessoas numa cidade que não tem tradição de futebol, não tem time. Foi preciso trazer Flamengo e Santos para encher. Diferente de seu estado, que tem pelo menos dois fortes. O meu tem três fortes em Pernambuco, mas o meu, Brasília, não tem. Eu fiz umas continhas, senador. Se a gente pegasse o dinheiro desse estádio, 1 bilhão e 600 milhões, e investisse na educação da primeira série do primeiro grau até concluir o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Obviamente, seria Instituto Tecnológico da Biotecnologia, Instituto Tecnológico das Fontes Alternativas de Energia, um instituto como o ITA, que deu lugar à Embraer, que é o setor de alta tecnologia do Brasil. Se a gente pegasse o dinheiro formasse dos 6 anos de idade até os 26, formando em entidade como o ITA, a R$60 mil por ano na formação, a gente formaria 6 mil grandes engenheiros. As pessoas não sabem o que é 6 mil. É mais do que o ITA formou em toda a sua história. O ITA deve ter formado 5 mil nos 50 anos que tem. Ou seja, quando a gente compara as finalidades, a gente vê que é um equívoco gastar esse dinheiro todo. Até porque dava para fazer com menos custo. O governador de Pernambuco fez um estádio, e lá tem três times fortes. Fez um estádio com 500 mil, com dinheiro privado. Não há dinheiro público no estádio. Aqui é todo do Distrito Federal. Inclusive, não aceitaram o dinheiro do governo federal, dizem que para não entrar no Tribunal de Contas da União. Agora, isso espalhado para todo o Brasil é um gasto muito alto, uma energia desperdiçada e um custo muito alto. Segundo a FIF, eu quero dizer que no primeiro momento, quando falaram em a FIF ser ministro e vice-prefeito, eu fiquei chocado. Mas eu descobri, senador, que tem lógica, tem duas lógicas que explicam isso. Primeiro, como eu sempre insisto, esse país é tão carente de mão de obra qualificada que tem que recorrer a um vice-prefeito para ser ministro. Tão pobre que é a nossa quantidade de pessoas preparadas para ser ministro. Estou ironizando, porque às vezes não se entende ironia pela televisão, só olhando no olho. Mas a segunda é que eu não vejo nenhum problema em ser ministro da pequena e média indústria e ser vice-governador de São Paulo, porque os dois fazem muito pouco. Se ele ficar os 7 dias em São Paulo, não vem aqui nem um dia, ninguém vai sentir falta. E se ele ficar os 7 dias aqui e não for lá, é capaz de ninguém sentir falta dele como vice-governador. Então está explicada porque a presidenta pôde ter que escolher um vice-prefeito para ser seu ministro. Vice-governador para ser seu ministro. Tanto faz, lá e cá. É um ministério que existe apenas para compor. Posso até daqui a 6 meses dizer que eu me enganei, que virou um grande ministério. Eu ficaria contente de reconhecer que estou errado. Mas nada indica. Por causa da experiência dos outros ministérios criados dessa forma ao longo do governo Lula e Dilma. Dos 39, nós somos senadores. Quantos prefeitos, quantos ministros, senador Simon? Por favor, eu estou fazendo a pergunta só com uma questão retórica. Não tente responder. O senhor, senador Assir, ou eu próprio. Dos 39, nós somos capazes de citar os nomes de quantos ministros? Eu tenho minhas dúvidas se eu passo de 5, 6, 7. Ou seja, são ministérios, como diria o ministro Joaquim Barbosa, de mentirinha, como ele diz dos nossos partidos. E não é mentira que ele diz, é verdade. São os partidos de mentirinha. Acho até que o presidente Supremo não devia dizer isso de público. Mas ele não mentiu. São ministérios de mentirinha. Dava para juntar tudo isso em 10 e funcionar bem. Isso para falar do ministro Fiff. Aproveito o gancho do ministro Fiff para dizer que eu comparto totalmente com sua visão sobre o prefeito Haddad. E logo que ele foi eleito, eu disse isso. Está surgindo, possivelmente, um novo PT, através do Fernando Haddad. Pela sua competência, pela sua seriedade, pelo seu compromisso público, pela visão de longo prazo.
Eu concordo.
E pela falta de preconceitos com siglas. Ele é um homem maior do que isso. Então, eu comparto com sua visão e que o Fernando Haddad pode vir a ser.
Isso tem que tirar chapéu para o Lula, a competência
dele. É verdade, ninguém acreditava. Então, eu comparto esse seu otimismo. E os primeiros gestos dele, de fato, confirmam essa esperança que nós temos. Depois, sobre o Suplicy. Veja como São Paulo está dominando aqui a nossa conversa. Eu só queria dizer que, além dele, no PT a gente tinha Heloísa Helena, que é uma figura que a gente não devia esquecer nunca nessa casa. A senadora Heloísa Helena. Essa é uma figura que a gente devia ter um retrato dela por aqui no Senado, para a gente se lembrar o que é senadora, no caso, combativa, presente. Às vezes até irritava a gente de tão combativa que ela era. Suplicy e ela são os dois grandes exemplos que nós tivemos aqui e que, lamentavelmente, não conseguem fazer passar para o PT as suas posições e uma teve que sair até do partido. Segundo, mais um ponto, é sobre os gastos públicos a partir da Petrobras. Eu tenho a sua mesma preocupação sobre a Petrobras, até porque ela hoje tem coisas inexplicadas. E quando há coisas inexplicadas, como essa compra e venda de uma refinaria nos Estados Unidos, quando surgem coisas inexplicadas, as coisas não vão bem. E isso daí é preocupante. É claro que também tem algo que ela não é culpada. Essa ambição brasileira por automóvel fez com que a Petrobras não estivesse preparada para a quantidade de tanques de gasolina para consumir automóvel. Foi absolutamente inesperado essa explosão. Ela não estava preparada para isso, a Petrobras. Além disso, seus gastos são altos realmente. Mas só que não é só ela. Eu falei há pouco, mais cedo aqui, senador, sobre o mesmo indicador da Standard Poor's, da agência que dá indicador de risco. Eu falei aqui. E fui talvez até enfático demais, porque a gente aqui é muito cuidadoso hoje. Eu pedi a substituição da equipe da economia no governo federal, porque essa equipe não passa mais credibilidade. Eu disse isso ontem, antes de ler os jornais de hoje, e eu não sabia de que ia sair esse novo indicador de risco. Quando eu li hoje de manhã, voltei a falar do assunto. Nós estamos vivendo uma crise de credibilidade muito séria. Muito séria. E credibilidade é um dos principais fatores da produção e da economia hoje. Tão importante, embora subjetivo, quanto a matéria-prima, quanto capital, quanto mão de obra, quanto tecnologia e quanto logística. O sexto é credibilidade. Porque as coisas são tão voláteis, movem-se tanto, há tanta liberdade no mundo hoje para você fazer o que quer com o dinheiro, por causa da globalização, que um país que não passa credibilidade nas suas autoridades econômicas e monetárias caminha para a marginalidade. E o senhor falou aqui, eu também falei, nós precisamos reunir todo mundo. A presidenta não pode se isolar nesse grupo dela. Ela tem que ouvir economistas críticos, e eu espero que eles tenham patriotismo para falar com ela se ela convidar. Eu espero que tenham patriotismo. Tem que convidar aqui os senadores da oposição também, e eu espero que eles tenham patriotismo para ir dizer o que penso a ela e publicamente. Então, nós temos situação grave. Mas o fundamental, um dos pontos fundamentais, é a perda de controle dos gastos. E aí não é só o governo. Hoje a gente lê, mas já vem saindo alguns dias, essa coisa de pagar auxílio alimentação a servidores de alta renda. E retroativo, senador. Eu sei que ninguém gosta de falar mal de tribunal quando está na política, é muito perigoso. Mas eu não vou deixar de falar. Eu acho um absurdo pagar retroativamente por 9 anos, até mais tempo do que o imposto de renda nos dá de prazo para tudo que fez de errado, quem fez há 5 anos antes não tem, 9 anos, pagar vale alimentação. Primeiro porque o Vale Alimentação foi criado, eu acho que pelos militares, porque os salários eram tão achatados que os trabalhadores não iam ter energia por não comer para vir para o trabalho. Para não aumentar os salários, tem que dar comida para o trabalhador, deixa a família passando fome em casa. Essa foi a lógica do Vale Alimentação, mesmo que não tivesse com esse grau de perversidade na cabeça das pessoas. é uma maneira de você ter salário baixo sem matar o trabalhador. Ele come, mesmo que sua família não. Essa ideia de vale alimentação, que tem uma perversão, mas tem um lado positivo, porque não deixa a pessoa morrer de fome, terminou se espalhando para as altas rendas também. Isso não está certo. Agora, além disso, retroativo. Eu faço uma pergunta.